voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, estamos tratando da nova lei sancionada no início de agosto pelo presidente Lula, após mais de 20 anos de tramitação no Congresso Nacional, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Após passar quase duas décadas na Câmara dos Deputados, o projeto que teve origem em proposta apresentada em 1989 pelo então senador Francisco Hollenberg, retornou ao Senado em março de 2010 e foi aprovado em definitivo no dia 7 de julho. Para isso, o projeto tramitou em conjunto pelas comissões de Justiça, Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais e Meio Ambiente. O relator da proposta foi o senador César Borges, do PR da Bahia. Ele considera a aprovação da Lei do Lixo um grande avanço, mas entende que ainda vai demorar para o Brasil atingir o novo patamar na gestão do lixo.
Não vai se dar de uma hora para outra, é porque, inclusive, este problema dos resíduos sólidos, do lixo, é uma questão de conscientização. Nós vamos ter que termos campanhas educativas, né, patrocinadas pelo poder público, seja federal, estadual e municipal, e há um trabalho de conscientização, que é a questão do resíduo sólido, envolve os poderes públicos, mas envolve a sociedade, envolve o setor industrial, envolve os catadores dos resíduos recicláveis. Então, a participação é uma participação com responsabilidade compartilhada. Então, nós teremos câmaras setoriais onde os diversos segmentos envolvidos com a questão do lixo vai estar participando e dentro da lei cada um terá a responsabilidade que será atribuída a ele. Nas indústrias, os hotéis, os bares, os restaurantes, os hospitais, todos estarão envolvidos. E também nós teremos o próprio cidadão, que ele deverá estar envolvido porque ele é o gerador de resíduos sólidos. Então temos que conscientizá-lo a fazer a coleta seletiva, a fazer a disposição correta, inclusive até a reduzir a emissão de resíduos sólidos, que com certeza é a responsabilidade de cada um, e isso é possível fazer. O espírito da lei é, em primeiro lugar, você reduzir ao máximo a emissão de resíduos sólidos. Em segundo lugar, você tem que fazer uma coleta adequada. Depois da coleta adequada, vem toda a catação, onde você pode reciclar bom percentual desse resíduo sólido, desse lixo que é produzido. Então, com isso, você vai reduzir muito aquilo que vai voltar para a natureza. E quando voltar para a natureza, só voltará de forma correta, que são os aterros sanitários. E, eventualmente, em alguns casos, será necessário também você fazer a incineração. Mas isso tudo fará parte da regulamentação e de um grande acordo nacional que todos os envolvidos no assunto terão que fazer daqui por diante.
Nessa área da estruturação da coleta, há algum estímulo na lei, já que hoje em muitos municípios brasileiros não há sequer um sistema organizado de coleta e destinação desse lixo?
O poder público e aí a União, o Estado e o município terão que agir de forma conjunta para fazer a coleta e depois a disposição correta através dos aterros sanitários. É difícil imaginar que os municípios brasileiros que passam por tanta dificuldade, principalmente os pequenos municípios, né, nesse país tão grande, em regiões pobres como é o Nordeste brasileiro, eles possam resolver esse problema isoladamente.
Certo.
Então terá que haver uma parceria. Primeiro, próprios municípios poderão se reunir em consórcios. Né? Há municípios próximos um do outro. Então você precisa fazer para cada município um aterro sanitário. Eles poderão se consorciar. O Estado tem a obrigação de também estar ao lado do município, destinando recursos para que o município possa, ou os municípios em consórcio, possam implantar o seu aterro sanitário. Por isso que nessa lei agora é exigido que os municípios, num prazo de 4 anos, apresentem um plano diretor para o tratamento de seus resíduos sólidos. E aí nós temos que imaginar que todos os entes federativos envolvidos, a União tem um programa para apoiar estados e municípios, os estados têm um programa para apoiar os municípios. Nós não podemos mais, no século XXI, conviver com lixões. Isso é coisa totalmente ultrapassada em qualquer sociedade.
Agora também, como o senhor disse, senador, a questão da redução, né, da produção de lixo também é importante, né? E nos últimos anos o que a gente viu foi justamente isso, né? As embalagens que antes eram retornáveis, né? Por exemplo, das bebidas, do modo geral, as empresas tinham que resgatar essas embalagens e reutilizá-las. Hoje, com essas embalagens descartáveis, gera muito lixo, né? Há algum mecanismo de fazer com que as empresas, de alguma forma, estimule essa reutilização através da compra, da recompra ou do pagamento para os catadores dessas embalagens que são descartáveis?
Ah, sim. A lei prevê até incentivos fiscais e financeiros para as empresas que trabalharem com material reciclável. Então, hoje nós temos mais de 1 milhão de brasileiros que se organizam através de cooperativas de catadores de material reciclável e que gera emprego, que gera renda. As empresas, inclusive, têm, na verdade, uma procura, elas se interessam por esse material. Então, nós vamos fomentar uma nova ideia chamada a logística reversa. Ou seja, quando você produz uma embalagem, um produto, seja um computador, um rádio, uma bateria, uma pilha, tudo isso é extraído da natureza. Então, nós queremos que esse material, após o seu uso, o fim da sua vida útil, ele possa ser reaproveitado para você não ter que ir à natureza buscar novos materiais. E isso pode ser feito através dessa logística reversa. Você desmonta um computador e aproveita uma série de componentes para fazer novos computadores. As embalagens plásticas, tipo PET, você pode coletar e reciclar inteiramente. Então a população deve saber que aquilo não pode ser lançada a céu aberto, não pode ser lançada no meio ambiente, na natureza. Tem que ter a destinação correta e depois a coleta também correta. E a catação que será feita e depois reciclado. Não tem por que você ver pedaços de plásticos ou de garrafa PET no meio da natureza, no meio do campo. Isso tem que acabar definitivamente. Nós queremos catadores de material reciclável, não catadores de lixo. Então, todo esse trabalho de conscientização está previsto na lei e terá que ser um trabalho de toda a sociedade brasileira.
Tem que se dar valor, né, a isso que hoje é considerado lixo, né?
Pois é, e tem um valor, porque tudo é reciclado. O material que nós utilizamos para escrever, o papel é reciclado, reciclável, né? As embalagens são recicláveis, as embalagens de papel são recicláveis. Tudo é possível de reciclar, inclusive hoje há uma economia que gira em torno da reciclagem dos produtos chamados resíduos sólidos. Não é? Isso hoje emprega, como eu disse, mais de 1 milhão de pessoas e gera alguns bilhões de reais na economia brasileira. Então muitos vivem hoje dessa atividade e nós queremos incrementá-la mais ainda. Só voltar à natureza daquilo que não for em hipótese nenhuma possível de reciclagem.
Sei. Agora, essa mudança aí, uma mudança significativa nessa questão do tratamento do lixo, só acha que tem início agora, mas vai demorar muito para que atinjamos um outro patamar de manuseio e de destinação do lixo?
Não, vai começar agora, mas você não pode começar se você não tem o chamado marco regulatório, não tem os parâmetros. Quem dá esses parâmetros é uma lei. Na legislação, ela ali agora, ninguém é dado a desconhecer a lei. Então, agora, até o Ministério Público poderá agir. Os municípios, foi dado esse prazo de 4 anos para ter resolvido este problema. Então, nós temos agora um parâmetro, começamos a andar. Essa lei não foi uma elaboração que fosse feita em escritório, em gabinete, que viesse de cima para baixo. Ela foi feita numa parceria onde todos os setores envolvidos tiveram uma participação muito grande. Então, o poder público, através da União, do Ministério do Meio Ambiente, os municípios, através das suas representações, como a Confederação Nacional dos Municípios, a Associação Brasileira dos Municípios, participaram. As indústrias, através também de suas associações, participaram. Os catadores tiveram uma participação muito importante. Eles estiveram presentes o tempo todo, eles ficaram extremamente satisfeitos e realizados com a promulgação dessa lei. Então, nós temos aí toda a sociedade envolvida nesse processo. Então, acredito que daqui por diante nós temos um balizamento, nós temos um norte, nós sabemos para onde queremos ir para resolver definitivamente em benefício do povo brasileiro essa questão do lixo, que é a questão dos resíduos sólidos.
E agora a sociedade tem uma lei para cobrar, né?
Exatamente. E as próprias empresas se cobrarão através de suas associações, e aquelas que não fizerem, sempre o Ministério Público poderá cobrá-la para que ela possa cumprir a legislação, né? Então nós temos com a lei um grande avanço, não tenho a menor dúvida.
Tá bom então, senador César Borges, obrigado ao senhor pela entrevista.
Eu que lhe agradeço, muito obrigado, hein?
Após ouvir a opinião de legisladores, vamos colher o posicionamento do representante do setor encarregado da coleta do lixo. O repórter Jefferson Dalmoro entrevistou o diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, Carlos Roberto da Silva.
O Brasil está muito próximo de contar com uma política nacional de resíduos sólidos, com disposições modernas, com disposições que vão trazer avanços para o nosso setor, mudando o atual sistema em que se faz a gestão de resíduos.
Bom, vão ser proibidos aterros, os lixões, né, que a gente tem hoje, a céu aberto, e as prefeituras deverão construir aterros sanitários adequados ambientalmente. Quando a gente fala em adequados ambientalmente, quais são os requisitos mínimos para isso?
O que nós temos que atentar é que não apenas o aterro sanitário, mas essa lei ela também prevê outras formas de destinação de resíduos. No tocante ao encerramento de lixões e substituição dos mesmos por aterros sanitários, o que precisará ser atentado é que essas unidades precisam contar com licenciamento ambiental, que é outorgado após um processo de aprofundado estudo e análise, em que fica configurado de que essa nova unidade, esse aterro sanitário, não vai trazer nenhum prejuízo para o meio ambiente. O que, que ele tem que contemplar principalmente? A impermeabilização do solo, a captação dos líquidos percolados e o tratamento desses líquidos, a captação dos gases, que são principalmente gases de efeito estufa, e também a disposição adequada de resíduos sobre o solo com cobertura diária, o que nós não temos nos lixões.
A proposta ainda vai além e proíbe catar lixo, morar ou criar animais em aterros sanitários. Essa hoje é uma prática bastante comum. O que vai ser feito, o que pode ser feito com essas pessoas que hoje vivem disso? A proposta também prevê isso?
Sim, o projeto caminha no sentido de integração dessas pessoas no sistema de gestão de resíduos sólidos. Aí nós precisamos realmente avaliar a forma como vai acontecer essa integração, mas isso é garantido expressamente pelo texto legal.
E a logística reversa, como é que é essa política? Na Europa, por exemplo, há nos supermercados máquinas onde são recolhidas embalagens, garrafas plásticas, né? E em alguns lugares também latas de alumínio. O consumidor ele paga um tanto a mais pela embalagem e depois, na hora de devolver, ele recebe isso ou em dinheiro ou num vale que pode ser usado no próprio supermercado. Esse tipo de medida pode ser considerado dentro dessa logística reversa e poderia ser aplicado no Brasil?
Pode ser considerado, pode ser aplicado, mas o que nós precisamos verificar é, além desse, existem outras formas de se implementar a logística reversa.
Uhum.
E nós vamos agora, a partir da sanção, né, desse texto, verificar qual que seria o melhor modelo para adequar aqui ao Brasil e realmente se implementar a logística reversa. Diversos países do mundo já adotaram esse sistema. É um sistema que realmente contribui para um aprimoramento na gestão de resíduos, uma vez que retira esse ônus integralmente das costas do poder público e, juntamente com o princípio da responsabilidade compartilhada, vem auxiliar no incremento da recuperação desses resíduos, que agora não passam a ser encarados tão somente como resíduos, mas sim como materiais que têm valor e que podem ser reintegrados nas cadeias e nos processos produtivos.
Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que patamar ela coloca o Brasil?
Olha, ela tem o condão de trazer o Brasil para uma vanguarda na gestão de resíduos sólidos. É que hoje nós ainda vivemos um momento de precariedade, né? Nós ainda vivemos um momento de lixões, nós ainda vivemos um momento de pessoas pessoas vivendo na total miserabilidade e catando resíduos nesses lixões. Então nós temos que suplantar, primeiro, esta questão em que se encontra o Brasil de inadequação na gestão dos seus resíduos. Temos que fazer toda essa adequação, e isso o projeto de lei tem o mérito de realmente estimular e fornecer os instrumentos necessários, inclusive estabelecendo prazo. E, por fim, com esses novos instrumentos modernos, logística reversa, hierarquia na gestão de resíduos, responsabilidade compartilhada, dá um salto de qualidade e realmente trazer o Brasil para a vanguarda da gestão dos resíduos sólidos.
Tá certo. Carlos Roberto da Silva, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Conversei com o Carlos Roberto da Silva, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP.
Alguns dispositivos da Lei do Lixo ainda dependem de regulamentação pelo governo federal. O presidente Lula prometeu que em 3 meses receberá dos ministérios envolvidos as minutas para que ele assine o decreto regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, José Carlos Sigmaringa e Jefferson Dalmoro. Apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.